Entrevista.
Pois é, estamos destacando, aliás, desde ontem no noticiário, mas são muitas informações, a gente precisa ter calma para entender o que tem acontecido, sobretudo pela importância do assunto, que é a desigualdade. A desigualdade que aumentou em 4 das 5 grandes regiões do Brasil entre 2016 e 2017. Só a região sudeste teve uma diminuição da desigualdade registrada. Esses são dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, que foram divulgados pelo IBGE. E a gente já trouxe um dado aqui, eu repito porque chama atenção, né? Apenas 10% da população brasileira, entre os considerados mais ricos, conseguem ganhar mais de R$5.214 por mês. Esse valor é quase 7 vezes maior do que a média do rendimento da metade da população mais pobre, que é de R$754, é um valor abaixo do salário mínimo. É para entender um pouco mais desse cenário que a gente vai conversar a partir de agora com Marcelo Neri. Ele é diretor do FGV Social, fundador do Centro de Políticas Sociais. Aliás, ele ministra aulas no doutorado, no mestrado e na graduação do EPGE da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo Neri, em primeiro lugar, muito bom dia.
Bom dia, Pedro.
Eu já começo perguntando, né, e pedindo para que você traga para a gente alguns dos fatores que nos ajudem a entender o fato da desigualdade estar voltando a crescer, ou ter mostrado, né, esse crescimento em 4 regiões do nosso país entre 2016 e 2017. Quais seriam os fatores mais importantes para a gente não perder de vista, Marcelo?
Quer dizer, na verdade, talvez seja importante dizer que esse retrato que foi divulgado ontem pelo IBGE, ele, na verdade, faz a comparação de 2016 com 2017. E a gente já vinha num período de fortíssima recessão e de aumento de desigualdade. Então, na verdade, o que é preocupante é que não é um primeiro ano de resultados de perda de bem-estar da população, mas ele se segue já há 2 outros anos onde essa tendência já vinha acontecendo. E a razão principal por trás disso são duas, na verdade, duas razões. A primeira é a estagflação, né, mistura de inflação com estagnação, com desemprego, que afeta muito o mercado de trabalho. A pesquisa mostra uma queda do rendimento das pessoas associada a desemprego. E de outro, você tem uma certa restrição fiscal que impede a concessão de ganhos. Por exemplo, o Bolsa Família, no ano passado, o valor nominal dele ficou congelado. Vale dizer que a inflação no ano passado e nesse ano se encontra mais baixa, o que ajuda, né? Quer dizer, a inflação é um aliado da população nesse último ano e meio. Enquanto o desemprego talvez seja o grande adversário e a grande causa por trás desses resultados.
Perfeito. Já que você citou a questão do Bolsa Família, eu acho que é importante a gente se perguntar com relação ao papel da distribuição de renda num cenário de desigualdade, né? A gente tem informação de que a quantidade de pessoas atendidas pelo Bolsa Família, na verdade, caiu de 14,3% para 13,7%. Da população brasileira. E temos dados também mostrando que essa população que recebe o Bolsa Família continua tendo um acesso muito menor do que os que não recebem, quando a gente fala do mais básico, né? O acesso à água potável, o acesso ao esgoto, enfim. Nesse sentido, eu pergunto se essa queda do número de pessoas que recebem o Bolsa Família também representa um aumento da desigualdade, ou não dá para fazer uma associação entre as duas coisas?
Ela integra o mapa da desigualdade. Eu diria que é a parte mais importante desse mapa, que é aquela que deveríamos dar a maior atenção possível, que é o mais pobre dos pobres, como você falou, as pessoas que têm maior parte das suas necessidades não satisfeitas. Mais uma vez, o problema é que se eu analisar só de 2014 para 2015, esses 5% mais pobres, que é o público-alvo mais forte do Bolsa Família, ele já tinha perdido 14% de renda só naquele ano, só em 2015.
Sim.
É, a gente está vendo agora de 16 para 17, mais uma redução no número de beneficiários e, por outro, é, como você falou, também um congelamento do valor nominal, é o único benefício que a gente observa que está congelado em termos nominais. Então, o efeito sobre a pobreza é direto e imediato. É, e o efeito sobre a desigualdade, embora muitas vezes não apareça tão grande nas medidas que a gente usa, mas ele, na verdade, ele é muito importante. Eu diria que é a maior das desigualdades que a gente enfrenta no Brasil.
Perfeito. Marcelo, eu gostaria de aproveitar a tua participação ainda, já que você pesquisa, né, essa questão da desigualdade há muito tempo, para nos lembrar aqui das mazelas sociais que estão ligadas diretamente à questão da desigualdade social e que acabam atingindo a todos, inclusive esses 10% mais ricos que ganham, né, acima de cerca de R$5.200, para entender por que a gente fala tanto da necessidade da redução, né, do combate à desigualdade. Quais seriam as outras mazelas sociais que normalmente são vinculadas direto à questão da desigualdade e que atingem a todos?
Acho que o que toda a pesquisa aplicada no tema mostra é que a desigualdade, por exemplo, leva a aumento de criminalidade mais até do que o aumento de pobreza em si, quer dizer, regiões onde pobres e ricos, como aqui no Rio de Janeiro, pobres e ricos convivem lado a lado, é uma região, é uma área mais sujeita a maior criminalidade. Esse é um dos aspectos. Outro impacta saúde, impacta educação, quer dizer, a desigualdade de renda, ela é um resultado e que retroalimenta uma série de problemas ligados à educação, saúde, criminalidade. É, todas as grandes variáveis, pode pensar, as grandes dimensões da vida das pessoas. Agora, além desses efeitos, ela em si, ela reduz o bem-estar social, quer dizer, aquela velha metáfora do bolo crescendo ou bolo sendo pior distribuído. O problema do Brasil nos últimos anos é que não só o bolo de renda está murchando, como ele murcha mais para os mais pobres. Então essa é uma combinação que torna esse efeito da desigualdade particularmente relevante. Não é um processo que a renda da economia está crescendo e a dos pobres está crescendo menos. Não. É, a renda de todo mundo está caindo e a renda dos mais pobres caiu mais. Então, e o Brasil dispõe de um acervo de políticas públicas, etc., que pode ajudar muito no combate direto a esse problema. E com isso, não só a reduzir essas mazelas sociais que você se referiu, mas também ajudar a própria economia como um todo. Se você cuida dos pobres, como os pobres consomem uma maior parcela da renda, isso te ajuda a sair da recessão. Por exemplo, se cada real que o Estado gasta com Bolsa Família, ele tem um multiplicador muito maior do que 3 a 4 vezes maior do que quando ele gasta com uma aposentadoria de um servidor público. Então, na verdade, quando a gente cuida da desigualdade, a gente, de alguma forma, a gente está cuidando também da macroeconomia.
Perfeito. Esse é o Marcelo Neri, diretor fundador, né, do FGV Social, do Centro de Políticas Sociais do FGV Social, do CPS. Marcelo Neri, muito obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil, pela avaliação que nos trouxe desses indicadores divulgados pelo IBGE. Uma boa quinta-feira para você.
Muito obrigado, Dilma. Um abraço a todos.
Um abraço.